Olá, amigos do Notícias Agrícolas, eu sou Frederico Olive, jornalista do programa Marcas e Máquinas. Hoje é sexta-feira, 27 de março, e hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com vocês nesse espaço nobre da internet com Francisco Maturo, que é vice-presidente da BAG e também hoje presidente da AgriShow. Boa tarde, Chiquinho, é um prazer falar contigo nessa sexta-feira.
Boa tarde, Fred, boa tarde a todos.
Ô Chiquinho, é um prazer falar contigo. Nessa semana nós estamos fazendo uma série de entrevistas aqui nesse espaço nobre da internet, no Notícias Sim. Agrícolas, falando sobre o impacto do coronavírus na sociedade, no agronegócio. E nessa sexta-feira nós tivemos a notícia, né, em primeira mão, de que o Ministério da Agricultura, em Diário Oficial da União, baixou uma portaria, número 116, destravando a logística para a cadeia do agronegócio. E nós sabemos que a ABAG e você também trabalhando muito fortemente nesse sentido, de atuar nesse sentido de que, junto à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fazendo que essa portaria realmente fosse colocada em ação. O que, que isso impacta dessa maneira no nosso agronegócio, fazendo realmente que o agro não pare?
O que acontece é que todos nós estamos aprendendo, porque nós não sabíamos o que era isso. A cadeia de produção estava começando a ficar desorganizada. Aquilo que estava absolutamente organizado, que era o restaurante, a borracharia, a oficina que conserta a mola do caminhão que quebra, a gente não sabia que isso estava tão organizado. E, de repente, quando fecha tudo, você descobre que uma borracharia faz falta, o restaurante da beira da estrada, o motorista não tem onde comer. Então, isso vem interrompendo a cadeia de produção. Nós estamos em plena colheita, praticamente no Brasil todo, e depende dos caminhões. Nós não temos armazenagem suficiente a nível de fazenda, muitos caminhões na rodovia, muitos caminhões dentro do campo retirando soja, retirando milho e levando para o porto, ou levando para silos, e de repente você descobre que não tem posto para o motorista abastecer, não tem posto para ele tomar um banho, não tem onde ele consertar uma mola que quebrou, um pneu que furou. Então, a portaria 116 da ministra Tereza Cristina veio disciplinar tudo isso.
Muito bem. Eu estou aqui com a portaria aqui no meu computador e são 18 itens, começando Sim. por transporte coletivo de funcionários, né, de uma fazenda para outra, sem dúvida nenhuma, transporte de cargas, inclusive portos e armazéns, quer dizer, dando o recado direto para o agricultor, para que ele fique tranquilo, para continuar colhendo a sua safra, de que os seus grãos chegarão aos armazéns, e que dos armazéns para os portos, e que a nossa produção será exportada, quer dizer, tranquilizando toda a cadeia de que realmente a agricultura continua no seu fluxo normal.
Observe, Fred, que nós já tínhamos portarias anteriores que asseguravam o trânsito para o abastecimento. Mas muita gente se esqueceu, claro, todo mundo está aprendendo, de que o abastecimento começa lá no campo. E nós estamos num período de colheita e plantio da segunda safra. Então, todo esse fluxo corria o risco de ser interrompido. E isso veio disciplinar, porque, na verdade, já tinha portaria garantindo o trânsito para abastecimento. Então, dava margem para outras interpretações. Essa portaria veio, disciplinou tudo, organizou tudo. Eu espero que ela funcione e que nenhum decreto de municipal, de um prefeito ou de outro, possa impedir essa cadeia de funcionar. Lembre também que as revendas, concessionárias, oficinas mecânicas, todas estão abertas, porque depende de óleo lubrificante para as máquinas de manutenção dessas máquinas, de peças que tem que ser ofertada e disponibilizada para o produtor.
Muito bem. Francisco, nesse momento, toda a cadeia do agronegócio está envolvida para que realmente a produção não pare. Quais as entidades que trabalharam com a ABAG junto ao Ministério da Agricultura, no início eu falei Ministério da Fazenda, desculpa, junto ao Ministério da Agricultura, para que essa portaria fosse baixada e a cadeia fosse destravada?
Olha, eu corro o risco de ser injusto e esquecer alguém. Mas pode citar a BIMAC, a BAG, Sociedade Rural Brasileira, a ANDA dos Adubos, a FAESP tem trabalhado, a CNA trabalhou muito para que isso acontecesse, Dr. João Martins lá em Brasília, cuidando disso diretamente no front. Eu não quero correr o risco de esquecer alguém, mas muitas entidades ligadas à produção estão empenhadas nesse trabalho e, felizmente, nós temos uma ministra que é do nosso meio, é do agro, é agrônoma, é do Mato Grosso do Sul, conhece isso. Então, a gente tem muito pouco para explicar para ela, basta contar. Ela interpreta rapidamente e age rapidamente.
Muito bem. Durante esses dias anteriores, Chiquinho, você recebia notícias de que estava havendo problemas nesse fluxo? O agronegócio sofreu impactos negativos nesse primeiro momento, quando a chegada do coronavírus no Brasil?
Nós não tínhamos esse problema. Até que um prefeito, outro do interior, e não são poucos, baixaram decretos municipais. Isso é complicado. Porque o que se espera agora é que essa questão está julgada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, e ele disse que os municípios têm autonomia. Porém, tem um vácuo jurídico aí, e o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, pautou para o plenário para o dia 1º de abril. Então, eu acho que disciplina, isso é necessário. O próprio ministro Marco Aurélio Mello vai entender a necessidade de não quebrar a cadeia de produção para não provocar o desabastecimento.
Muito bem. Ok. Bom, nesse momento nós estamos com a agricultura em plena operação. Vamos colher a maior safra de todos os tempos, são mais de 240 milhões de toneladas. Fora as outras culturas, estamos com a cafeicultura em pleno cultivo, hortaliças, frutas e por aí vai. É nesse sentido, qual é o impacto que você tem percebido em relação à questão do agronegócio? Você imagina que isso pode causar um impacto em termos de produtividade nas lavouras, de alguma maneira, para essa primeira safra e também já pensando no cultivo de uma segunda safra, Chiquinho? Vocês têm feito uma análise nesse sentido?
Na verdade, Fred, eu penso que, disciplinado essa questão, que foi pela portaria 116, eu acho que nós não teremos problema na produção de cereais e de proteínas, porque tem toda uma cadeia aí do frango, uma cadeia do ovo, a cadeia das proteínas vermelhas, e tudo isso, sendo obedecida, e deve ser obedecida essa portaria, está organizado. Eu acho que nós não teremos problema, porque os insumos estão adquiridos para o plantio da segunda safra. Nós estamos colhendo realmente a maior safra da história, que são 250 milhões de toneladas, quer seja pela Conab ou pelo IBGE, uma diferencinha muito pequena. 250 milhões de toneladas não é. O que é a grande preocupação agora, isso sim é uma preocupação maior, é que os produtos dos cinturões verdes de todos os grandes centros do Brasil estão comprometidos, porque ele tem colheita e plantio todos os dias. Ele colhe todos os dias e o governo tem que se preocupar com as compras institucionais, porque está se perdendo muito nos cinturões verdes do Brasil inteiro. Perde todo dia, planta todo dia, sem saber para quem vai vender. Não tem... Os restaurantes estão parados, não estão comprando. O consumo diminuiu vigorosamente por causa dessa paralisação total. E esses produtores, só para dar um número, no Alto Tietê, passa de 1.500 produtores jogando fora sua colheita diária. E isso sim nós teremos uma interrupção lá na frente. Se ele está jogando fora o que colhe hoje, ele não planta hoje para colher daqui a 21 dias ou 30 dias, de acordo com o ciclo de cada cultura. Isso sim é uma grande preocupação.
Tá certo. Então, é certo que em alguns setores do agronegócio brasileiro o impacto será mais forte, sem dúvida nenhuma.
Sim, principalmente esses que abastecem o dia a dia das nossas casas, dos nossos restaurantes espalhados pelo Brasil, isso será impactado. Nós vamos ter um vazio mais ali na frente. E muito rapidamente. São culturas de ciclo mais curto. Eu não vejo problema para a cultura de cereais. não vejo problema para a cadeia de produção de proteínas, onde se movimenta farelo, onde se movimenta as rações, a produção de ovos, os incubatórios, eu não vejo grande problema. Mas podemos ter problema, e estamos tendo problema, sim, todo dia nos cinturões verdes.
Para esses agricultores que produzem hortaliças, flores, aqui o prefeito de Olambra, ouvindo rádio esses dias, ele já previa um grande prejuízo com a produção de flores aqui, porque não há venda de flores para os grandes atacadistas, e ele já havia uma preocupação. Você tem conversado também junto ao Ministério da Agricultura ou até mesmo a outros órgãos para que haja um auxílio, uma ajuda para esses agricultores mais para frente em relação a uma ajuda econômica para que eles possam sobreviver nas suas atividades, Francisco?
Tem que lembrar também que a cadeia de flores é um grande exportador, é importante na pauta de exportações. E todos os aeroportos estão fechados para essa atividade. O mundo está fechado. Então, eles começam tomando prejuízo nas exportações, mais o mercado interno, que não está fazendo festa para nada, não tem nenhum motivo para fazer festa, para comprar flores. É complicada a situação dos produtores, é muito complicada, porque eles não têm saída. E a flor, mais ou menos, se confunde com hortifrutos, porque também é de colheita diária. Vai ter um vazio aí na frente.
Muito bem. Então, é possível que um grande setor, um grande, ou como é que nós podemos mensurar, né? Mas uma grande parte aí de agricultores do Brasil será impactado por esse momento que estamos passando agora de isolamento e de exigências sanitárias, não é mesmo, Chiquinho?
Será impactado com certeza, porque nós já estamos há dias parados e esses dias parados vão impactar lá na frente, vai criando um vazio. Cada dia que passa vai criando um vazio a mais. Teremos alta de preços se conseguirmos ter produção. E mais do que isso, esses agricultores não são grandes, são normalmente agricultores muito pequenos. Precisam de socorro urgente do governo para não desaparecer esse tipo de atividade tão importante para o país.
Tudo bem, ok. Vamos falar de um outro setor muito importante, que é um setor que nós estamos muito ligados, né, Francisco? Que é o setor de máquinas agrícolas. Em 2019, houve uma pequena retração de vendas em relação a 2018, que vinha muito bem em relação a 2017 e 2016, e havia uma indicação que em 2020 nós teríamos um acréscimo de vendas em relação a 2019. No entanto, essa indicação provavelmente já deve ter sido derrubado. Qual é a sua análise em relação para esses dois anos de 2020, agora com o impacto do coronavírus, nas vendas de máquinas agrícolas para este ano, Francisco?
Fred, na verdade, tem que fazer primeiro uma correção. O tratores teve uma queda no ano passado. Isso se explica. Teve uma queda do volume de máquinas, que no Brasil a gente mede por unidade. Certo. Ocorre, as máquinas hoje são muito maiores, as colheitadeiras que eram de 20 pés, hoje são de 40, 45 pés as plataformas. Então, existem máquinas maiores e as nossas janelas, que são cada dia mais curtas, porque nós fazemos mais de duas safras por ano, então precisa de máquinas grandes. Então, essa é uma das razões que tratores caiu. Mas não se aplica a mesma coisa para implementos. Implementos teve um aumento ano passado, não foi nenhum grande aumento, mas vamos dizer que nos indicava, apontava por uma expectativa mais alta. Okay. Isso era positivo. Esse ano a gente abriu com uma expectativa muito positiva, tudo caminhando bem, câmbio caminhando bem, o mercado mundial demandando alimentos, tudo caminhando bem. Coronavírus, quem quer que seja que venha fazer uma previsão de impacto em percentual, vai errar. Então eu só digo o seguinte, nós teremos uma queda, porque a cadeia da produção está interrompida. Muitas fábricas estão parando, não porque é obrigado, porque as indústrias estão liberadas para trabalhar. Nós temos medo, o setor tem medo, está fazendo uma segregação, pessoas na zona de risco estão sendo mandados para casa, isso compromete. Pessoas com algum problema de diabetes, uma coisinha ou outra que ele tem, vamos dizer, de doença crônica, também está sendo afastado, mas o que mais incomoda é a falta de componentes. Mais uns dias aí nós vamos começar a parar por falta de componentes, tanto nacionais como importados. Então, vai haver um impacto e, perigosamente, um impacto que pode comprometer o resultado da grande maioria dos fabricantes.
Não é possível fazer uma análise de porcentagem de quanto que vai ser essa redução, né, Chico?
Seria um exercício de adivinhação. Isso é, não seria responsável falar qualquer número agora. Nós não sabemos sequer quando nós vamos voltar.
Tá certo. Bom, e falando nisso, né, Francisco, você já desde o ano passado, né, já é presidente também da AgriShow, desde o ano retrasado, né, já vai para o terceiro ano, não é isso, Francisco? Terceiro ano como presidente da AgriShow, que é a maior feira de máquinas agrícolas da América Latina, e este ano, por consequência do coronavírus, foi adiado, né, esse é o comunicado que você passou, a feira foi adiada, ela não foi cancelada. Qual é o pronunciamento que você daria agora para os expositores nesse sentido? Qual é a última notícia que você tem a dar sobre a AgriShow 2020?
Bom, primeiro, Fred, é o seguinte. Ela é uma das maiores feiras do mundo e podemos ainda realizar essa feira esse ano. Só tem alguns parâmetros para ser obedecido. Que, por exemplo, é uma feira a céu aberto. Todo mundo sabe. Se nós escaparmos do período de estiagem, nós podemos jogar a feira para um período chuvoso. E uma feira dessa, num período chuvoso, ela não vai acontecer. Não pode acontecer. Seria uma responsabilidade da nossa parte levar uma feira dessa por um período que pode ter chuva. Ela foi justamente escolhida essa data porque nesse período normalmente nunca chove. E apesar que a gente já pegou chuva em algum agri-show aí do passado. Mas, historicamente, é um período de estiagem. Então, nós não podemos correr o risco de fazer uma feira e jogar num momento que não tenha público, que as safras estejam sendo plantadas ou colhidas, porque aí nós não teríamos público. Então, também isso, nós vamos começar a analisar, começar a pensar numa data, quando toda essa coisa terminar e começar a voltar à normalidade.
Bom. Nesse sentido, há até a possibilidade que o AgriShow, infelizmente, possa ser até que não ocorra este ano, Francisco. É possível?
Todas as hipóteses estão na mesa. Nós só sabemos uma coisa, que mobilizar 800 expositores para uma feira daquele tamanho, com volume de máquinas que tem ali, em 60, 90 dias, é uma coisa quase impossível. Porque os nossos expositores se preparam durante um ano todo. E nós temos que saber que, nessa altura, com o anúncio do adiamento, todo mundo se desmobilizou. Já estão sendo suspensos, porque não tem outro jeito. A logística que tinham contratadas foram suspensas, ou canceladas, ou adiadas. A gente não sabe bem como cada expositor se comportou. Nós temos um número muito grande de expositores do exterior. Por enquanto, qual a notícia que nós podemos dar se nem avião está voando? É muito complicado, então é melhor deixar em stand-by e ver em que momento nós podemos sair dessa letargia e partir para alguma coisa definitiva.
Muito bem. Tá bom. Chiquinho, nós estamos passando para as mensagens finais. Uma delas, então, é justamente nesse sentido, né? Nós estamos nesse momento que nos reinventar, né? E um momento é este, né? Estamos muito acostumados a representar os nossos produtos em feiras de máquinas agrícolas, né? Sim. Você é um expoente nesse setor, praticamente todas as grandes feiras de máquinas agrícolas, foi você quem foi um dos pioneiros a fundar essas feiras junto com as cooperativas, junto com as entidades do setor, a proclamar essa proposta de expor as máquinas para que o agricultor vá às feiras e encontre as tecnologias. No entanto, esse ano nós encontramos essa situação. E agora, você que está sempre atuante aí, né, no mercado, como é que você vê agora, de que maneira que o produtor vai encontrar as tecnologias, que mensagem você daria aí para os fabricantes, para aqueles fabricantes que estão aflitos agora em saber que precisam vender suas máquinas, para o agricultor que precisa encontrar a tecnologia? Você acredita que é a internet o caminho, Francisco?
Fred, primeiro é o seguinte, nós fizemos a primeira feira do ano, que nós chamamos do Grande Slam, começando por Cascavel, você estava lá, E foi muito bem essa feira, porque o soja estava vindo muito bem, os preços estavam bons, eles estão próximos do porto, então tudo ali favorece. A colheita estava uma verdadeira maravilha e fomos bem. No momento seguinte, nós fizemos Expo Direto com a Trijal, uma feira que também foi muito bem organizada, uma verdadeira maravilha, mas começamos a pegar um período de seca ali. E, lamentavelmente, esse período de seca no Rio Grande do Sul, ou parte dele, continua se acentuando. Isso é um problema para aquela região. Depois nós teríamos Tecnoshow comigo em Rio Verde, Goiás, que também foi adiada. E temos Expo Zebu adiada, temos Farm Bahia adiada, Agro Brasília adiada. Adiada sem data para se realizar. Realmente o produtor e os expositores perderam muito com isso, perderam de mostrar seus produtos, o agricultor perdeu a oportunidade de conhecer as novas tecnologias, dialogar com os engenheiros, com os técnicos de cada empresa. É uma perda muito grande para todos, para os fabricantes, para os expositores. Eu diria o seguinte, peço aos expositores que se preparem para ter uma avalanche de gente entrando nos seus sites e buscando novidades, buscando tecnologias. Esse é o caminho, e é um caminho que pode se perpetuar. Um exemplo disso é a reunião que nós estamos fazendo agora, essa entrevista, você aí no seu estúdio, na minha casa. Então, é esse o caminho, eu acho que o mundo sai diferente depois dessa pandemia que nós estamos vivendo.
Tá bom, muito bem. Tá dado o recado, então, por Francisco Maturo. Chiquinho, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa Marcas e Máquinas, dentro desse espaço que o site Notícias Agrícolas nos cedeu todos os dias às 14 horas, durante esse período aqui do coronavírus em home office. Esperamos nos ver novamente nas feiras, nas fazendas, que é onde a gente gosta de estar, né, Chiquinho? Junto aos agricultores, junto aos fabricantes de máquinas agrícolas. É lá que nós gostamos de estar, né, Chiquinho?
É lá que nós gostamos de estar, é lá que as coisas acontecem, lá é a mola propulsora do nosso país e de muitos países do mundo. Você vê, Fred, só para relembrar, nós adiamos também a reunião técnica e o dia de campo do ILPF, que nós fazemos em Caldas Novas e Ipameri. Nós adiamos isso também sem data marcada, o que é um pecado, porque ali nós temos todos aqueles produtores da região, nós temos todas as escolas de agronomia da região e também tivemos que adiar. Adiamos também o conhecimento de muita gente que ia lá para buscar. A fazenda está lá, plantada, exuberante, mas nós não temos os técnicos para fazer a apresentação de forma correta e direcionada.
Tá ótimo. Tá bom. Francisco, então foi um prazer falar com você nessa sexta-feira. Então, como diria sempre, né, numa sexta-feira, nós inauguramos esse espaço aqui na segunda com o agricultor e fechamos com chave de ouro com o Chiquinho Maturo, que eu diria que é o nosso patrono aqui do Marcas e Máquinas, meu e do Jonas, meu irmão, que estamos sempre juntos aí com você para levarmos as informações do mundo da mecanização. Mecanização agrícola. Chiquinho, um grande abraço para você, um bom final de semana, cuide da sua saúde aí em Matão e um grande abraço e até a próxima, meu amigo.
Muito obrigado, Fred, um abraço para você, ao Jonas, e muito sucesso para vocês, vocês são importantes para o país.
Obrigado, Francisco, um abraço e até a próxima. Para vocês do Notícias Agrícolas, continue com a gente com mais informações. Obrigado, Chiquinho.
Um abraço a todos.